Muito bom dia a todos. Dou as boas-vindas aos representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical, CGTPIN, ao Dr. Joaquim Dionísio e ao Sr. Armando Farias. Agradeço terem tido disponibilidade para estarem com os representantes dos diferentes grupos parlamentares que, no âmbito do grupo de trabalho da especialidade, que funciona no âmbito da especialidade de alteração à Lei 108/91, de 17 de agosto, que regula a constituição do Conselho Económico e Social, temos 9 projetos de lei, penso que têm conhecimento, e nesse âmbito estamos a ouvir, para já, os parceiros sociais, com assento no Conselho Económico e Social, mais concretamente na Comissão Permanente, e posteriormente iremos ouvir outras instituições, outras individualidades, no sentido de podermos dar a nossa, melhor ainda, a nossa opinião, na sequência das propostas de alteração à Constituição do Conselho Económico e Social, apresentado pelos diferentes grupos parlamentares. Vamos seguir a seguinte metodologia, já conhecem, mais ou menos 10 minutos para uma apresentação, e depois cada grupo parlamentar terá aí entre 3 a 5 minutos, e no final também para respostas às questões, também um tempinho à volta de 10 minutos, porque a seguir teremos outra entidade que iremos ouvir. Com muito gosto que os recebemos, Sr. Doutor, a palavra é sua, Dr. Joaquim Dionísio. Ai, senhor, peço desculpa ao Sr. Armando Farias, peço desculpa.
Então, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer, antes de mais, o convite feito à CGTP para podermos dar os nossos contributos nesta discussão, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os senhoras e senhores deputados. Duas ideias, desde logo, em termos de enquadramento. Nós temos cerca de nove projetos, e todos eles visam alargar a composição do SES. Podia não ser assim, podia eventualmente haver projetos que tivessem a ver com o funcionamento ou com outros aspectos, mas todos têm a ver com o alargamento, portanto, do SES. Pode-se dizer, tendo em conta a experiência de muitos anos desta instituição, que é um número inusitado de propostas, porque estamos a falar, se todas elas forem consideradas na votação, estamos a falar um alargamento de margem de cerca de 20% do que é hoje, portanto, o número de membros do SES. Portanto, passaria de 66 para 79 elementos. Isto em abstrato, em si mesmo em abstrato, pode não dizer grande coisa, mas pode também ter a ver com algum voluntarismo de propostas apresentadas. A CGTP entende que a composição do SES não deve ser algo impenetrável. A sociedade é mutável e, portanto, é normal que haja adaptações ao longo dos tempos. Mas entendemos que a consideração de recompor ou alargar a composição do SES deveria ser precedida, devia ter sido precedida de uma avaliação sobre esta matéria. Isso não foi feito, eventualmente isso ainda poderá ser feito. Aliás, estas audições também servem para isso, para ter alguma reflexão sobre esta matéria, mas pensamos que deveria haver um trabalho prévio de avaliação e que, de certo modo, até podia ir mais longe em termos do funcionamento do SES, das suas competências, se tem feito bem o seu papel que lhe é atribuído pela própria Constituição, etc. Portanto, esta era uma primeira nota, já agora dizer que nos últimos tempos tem sido o hábito haverem, estou a falar de outras matérias gerais, de política geral, etc., que somos confrontados com pouco estudo, com pouca reflexão, e depois tomam-se decisões muito precipitadas e mais à frente depois vai-se verificar que não foram as melhores escolhas, só que já foram feitas. E, portanto, neste caso, estamos a falar do alargamento e da recomposição do SES, O que nós pensamos, repetimos, não é nada impenetrável, deve ser considerado, mas era útil que houvesse uma boa reflexão sobre esta matéria. Depois, outra ideia é que um maior alargamento da composição não corresponde necessariamente a uma melhor, representação institucional. E, portanto, há que também ter isso em consideração. A sociedade, no seu todo, do nosso ponto de vista, atualmente está bem representada no SES, do nosso ponto de vista. Se tivermos em conta os pareceres que são emitidos pelo SES, quer o Orçamento de Estado, quer as GOPs, quer os documentos de estratégia orçamental, até mesmo pareceres de iniciativas, que muitas vezes são solicitadas ao SES, verificar-se-á que há uma transversalidade das matérias que refletem bem, portanto, as discussões e, do nosso ponto de vista, atualmente o SES corresponde à vida ativa da sociedade. Agora, não repetimos que não deixamos de considerar a possibilidade de fazer adaptações e atualizações. E relativamente a isso, nós entendemos, verificamos que as propostas que estão presentes, algumas delas podem ter tido menos reflexão dos respectivos, enfim, grupos parlamentares que as apresentaram. Do ponto de vista de conceitos, do ponto de vista de terminologia, do ponto de vista até do conhecimento do procedimento para a integração no SES, porque há diversas formas de designação, ou designação direta, enfim, por indicação com base em critérios, parece-nos que houve aí algumas lacunas que deveriam ser revistas, não é? E isso, do nosso ponto de vista, não estamos a menosprezar, que fique claro, o trabalho foi feito por cada um dos partidos que apresentaram, mas pode ter havido menor atenção relativamente a isso. Por exemplo, quando se fala de trabalhadores sem vínculos, o que é que se está a querer dizer com isso em concreto? Porque trabalhadores sem vínculos não há. Posso falar de precariedade, está bem, diversas formas de precariedade, mas são vínculos, vínculos precários, mas têm vínculos. Ou está-se a falar de outra coisa, trabalhadores autónomos, independentes. Enfim, há aspectos deste, este é apenas um exemplo, mas há outros, do ponto de vista até da própria designação, e da forma como é indicado, como algumas propostas indicam a designação, que nos parece que deveria ter mais, enfim, melhor estudo relativamente a isso. O SES, por exemplo, no SES não estão organizações, estão grupos de interesse, que depois, naturalmente, serão indicados pelas respectivas organizações para representar esses grupos de interesse. E, portanto, há aqui alguns aspectos que, do nosso ponto de vista, mereciam ter uma atenção maior relativamente a isso. Dito isto, e reafirmando que, do nosso ponto de vista, a composição atual do SES, porque ao longo dos tempos também houve adaptações, parece-nos que não justificaria, pelo menos, tantas propostas com o sentido que é dado, porque pode ter um efeito perverso. É que passar a ter, para certos grupos de interesse, sobreposições que podem não ajudar nem à racionalização nem à eficácia do próprio funcionamento do SES. Mas, dito isso, nós consideramos que, de qualquer modo, é possível considerar alguns aspectos de algumas propostas. Nomeadamente, para ser concreto, em relação aos aspectos dos reformados e pensionistas, em relação aos jovens e em relação à imigração. E porquê é que nós referimos estes grupos? Estes grupos já estão representados no SES, inclusivamente qualquer um deles pelas próprias organizações sindicais. A CGTP, por exemplo, tem relações específicas, tem uma relação que é inter-reformados, tem inter-jovem, tem comissão específica de imigração, de imigrantes, com imigrantes e imigrantes, e, portanto, o próprio facto de ter estas organizações específicas significa que há aspectos específicos que nós temos isso em conta e temos um trabalho muito desenvolvido relativamente a isso. Então, podia-se dizer, mas já estão, Agora, admitimos que hoje há aspectos de ordem demográfica e que estão a ser debatidos, que pode fazer algum sentido que a composição do SES tenha organizações que tenham um estudo mais de reflexão, mais de debate, para além da vida ativa, para além da vida laboral. Estas organizações que nós temos integradas na CGTP, por exemplo, também têm a ver com isso. Porque como temos interreformados, já não estão no ativo, e a nossa preocupação fundamental é, depois da vida ativa, as preocupações da vida total destas pessoas que tiveram uma vida ativa e que agora estão reformados, no âmbito da proteção social, no âmbito dos cuidados de saúde, enfim, em vários aspectos da proteção destas pessoas. E o mesmo em relação aos jovens, a questão da precariedade, e em relação aos imigrantes e imigrantes. Inclusivamente temos relações com organizações sindicais estrangeiras, temos protocolos, quer do ponto de vista de integrar os imigrantes no nosso país, quer mesmo a proteção dos nossos trabalhadores em países de acolhimento. Mas podemos admitir que, de facto, há outros fatores, nomeadamente de ordem demográfica, que podem ser melhor analisados, refletidos, etc., também para outras organizações. E, portanto, nestes três aspectos, nós admitimos que se possa refletir sobre isso e, eventualmente, considerar na composição do SES outras organizações. Sobre isso, ainda uma nota. Poder-se-á dizer que organizações, os próprios sindicatos têm essas representações. Há outras organizações da sociedade que também têm expressão importante, umas mais que outras. Bom, sobre isso, dizer o seguinte: se fosse no sentido de eventualmente integrar organizações específicas que já estão nos próprios sindicatos, então estava-se a repetir um pouco a situação, e aquilo que eu teria a dizer não fazia muito sentido. E, por outro lado, do ponto de vista do procedimento, tendo em conta a lei de 108 de 91, uma organização também não pode ter duas categorias representadas e, portanto, há que ter isso em consideração. O que quer dizer que, quer no caso da juventude, quer no caso dos reformados e imigrantes, então, se for considerado, o que faz sentido é que sejam organizações exteriores àquelas que hoje já estão no SES. Mas isto são, enfim, são aspectos mais particulares. Fora destes três âmbitos, se quisermos categorias de grupo de interesse, parece-nos que não fará sentido estar a propor outras alterações em relação à composição. Ou seja, olhando para as tantas propostas que estão em presença, não estamos a ver que façam muito sentido relativamente a esses aspectos, porque já estão integrados, quer dizer, já há grupos que representam, portanto, no SES esses aspectos. Outra questão, repito, é saber se relativamente às organizações que hoje integram o SES, qual tem sido o seu contributo, a sua eficácia, mas isso, enfim, isso é outro aspecto, e que nós insistimos que era importante haver, de facto, uma avaliação do próprio funcionamento do SES. Portanto, era, em termos, enfim, sucintos, era isto que nos oferecia dizer neste momento. Contudo, estamos à disposição dos senhores, das senhoras e senhores deputados, para mais esclarecimentos ou outros aspectos que queiram referir. Obrigado.
Muito obrigada, que agradecemos os contributos, os pontos de vista que trouxe até este grupo de trabalho. Vou passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Se assim o desejarem, não sei se podemos avançar. Senhor deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimentar a senhora Presidente e os colegas. Mas um cumprimento especial ao Dr. Joaquim Dionísio, ao Sr. Armando Farias, e saudar a CGTP pela presença nesta audição e agradecer os contributos que aqui nos trazem. Importantes, sem dúvida, porque estamos a falar de um parceiro social que está na consultação permanente e, portanto, é fundamental ouvir a opinião, a análise e os contributos que a CGTP, com a grande importância que assume, nos pode dar, e com a experiência que tem. Eu quero dizer que, em relação ao que foi dito, Era, em primeiro lugar, as nossas iniciativas legislativas têm este período de ponderação, de debate e de análise, portanto, as críticas são muito bem-vindas e é isso mesmo que se pretendia com estas audições, ouvir. Não temos, obviamente, o condão de achar que sabemos tudo e levar um processo legislativo até ao fim, não. Tomamos boa nota dos reparos, das críticas, das sugestões, do que pode e deve ser melhorado, do que faz sentido, do que não faz. É para isso que estamos cá e, portanto, obrigado nesse sentido e estamos a atingir os objetivos. Em segundo lugar, eu registro e bem, e nesse estamos de acordo, a análise da CGTP de que o SES, a composição do SES, não é impenetrável e deve estar atenta à dinâmica da própria sociedade. E foi precisamente com base nesses pressupostos mais gerais que, penso eu, até todos os grupos parlamentares, mas falo pelo meu, tomámos esta iniciativa. E quero dizer aqui também com muita franqueza, com muita sinceridade, porque nós temos sido, também quero dar um pouco a visão do lado de cá, dos deputados, as nossas responsabilidades, nós temos sido muitas vezes interpelados, pedidos de audiência, documentos, reuniões, onde muitos setores da sociedade e setores da sociedade civil, mas setores de interesse específicos da sociedade civil, da nossa sociedade, nos têm feito chegar a vontade, mas mais do que a vontade, a necessidade e o contributo que poderiam dar ao Conselho Económico e Social, tendo assento no plenário. Portanto, também para dizer que esta iniciativa não parte de uma vontade do PS de, por qualquer razão, havia aqui pouco, aqui está um motivo para aparecermos e falar e aparecer mais iniciativas legislativas. De modo algum foi isso que nos motivou. De facto, tem havido várias audiências, têm sido pedidas ao grupo parlamentar, documentos, etc., onde, nestes quatro setores, muitos cidadãos representantes de interesses com muita representatividade nos têm feito saber que é preciso fazer alguma coisa e que é preciso, e isso já tem pelo menos o condão, debater o SES. E esse mérito já foi um ganho. E, portanto, nós percebendo que, de facto, não é impenetrável nem imutável, avançamos. Muito na expectativa, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, de ouvir precisamente estes contributos. E a nossa disponibilidade é total para corrigir, para acertar, e sem nenhum problema, até para não levar avante e até ao final uma outra iniciativa que precisamente se possa perceber que não tem mérito ou que não é oportuno. Portanto, total abertura nesse sentido. Agora, que há esta várias intervenções neste sentido de setores de interesses específicos da nossa sociedade há, e com muita representatividade, com muitos portugueses que estão com essas organizações e com essas instituições. E isto acontece muito no caso dos reformados e dos pensionistas, onde existem associações, como sabemos, com muita representatividade, já com muita representatividade, e não só a questão demográfica, mas também, e estamos também certamente de acordo com a CGTP, há setores da nossa sociedade, há gerações e há categorias que têm nos seus rendimentos tipo sido altamente atingidos por estas políticas e por estes governos, e não tem, o horizonte continua a ser negro e ainda para pior e definitivo, e, portanto, atenção nesse sentido ao que está a acontecer. Os jovens, temos problemas na juventude muito específicos, percebemos que é muito difícil cativar a participação da juventude e institucionalidade nas formas mais tradicionais, e estamos preocupados com isso, e há problemas na juventude gravíssimos, e portanto é essa abertura, na a comunidade imigrante também, e relativamente à questão dos trabalhadores precários e sem vínculo, vamos lá ver, a redação eu não me queria tanto prender, embora seja importante, naturalmente, e deve haver cuidado do legislador da forma como redige as leis e ser o mais correto possível, sem descurar e percebendo isso, mas não me queria tanto deter mais no léxico, mas mais no conteúdo. a questão e também com toda a sinceridade. Nós temos uma perspectiva que também penso que é comum com a CGTP, que a concertação social e a concertação social institucional com regras organizadas é fundamental para a coesão e para a paz social de um país e de Portugal. E preocupam-nos, por um lado, alguns movimentos que eu não sei se recusam ou não, também é bom confrontá-los com isso, mas que surgem na sociedade e que representam também interesses específicos e que eu não sei se recusam, se não querem estar ou se não foram convidados para estar na concertação social. Tudo o que seja fenómenos de marginalidade social nesse sentido, de vozes que querem representar determinados interesses específicos, mas assumem-se como marginais à concertação e ao nosso sistema político ou constitucional, preocupa-nos muito, são fenómenos que nos preocupam muito, e de facto há movimentos, sobretudo associados aos trabalhadores recibos verdes, aos trabalhadores com contratos a termo, que têm vozes fortes e têm optado por um caminho que, pelo menos, nós temos essa sensação, e chegam-nos relatos nesse sentido, e há notícias nesse sentido, de não estarem tanto presentes nos sindicatos. E essa foi a nossa preocupação e continuará a ser. A redação se foi ou não a mais feliz, admito discutir isso, mas penso que não devemos também ter receio de fazer esta discussão. E quando falamos de trabalhadores sem vínculo e trabalhadores temporários, estamos precisamente a falar, como aqui disse, da precariedade dos trabalhadores a recibos verdes e dos trabalhadores com contrato a termo. E, portanto, aí é que não estou, e para terminar, não teremos exatamente a mesma visão se quer estes, que referi agora em último, reformados e pensionistas, jovens e imigrantes, estão, pelo menos, primeiro, na sua globalidade e o mais possível representados, e com todo o respeito, não entendam, por favor, o que eu vou dizer mal, com todo o respeito e com muito mérito para o trabalho dos atuais parceiros sociais, mas se atingimos ainda a totalidade da representatividade, se devemos atingir pelos atuais membros do SES ou se devemos abrir portas a novas realidades. Nós próprios também estamos a querer, também queremos discutir isso. Assim sendo, aí penso que é a nossa, se calhar, maior divergência. No mais, registro a abertura da CGTP e os contributos que deram, que são importantes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ia pedir dar a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sra. Presidente, quero cumprimentar também a delegação da CGTP Intersindical, agradecer os vossos contributos que nos trouxeram um olhar muito interessante sobre as várias áreas que as várias propostas representam. Como sabem, o Partido Social Democrata procurou apresentar iniciativas que visam fortalecer a presença dos representantes dos trabalhadores no Conselho Económico e Social, dos empresários, das comunidades imigrantes, dos jovens e dos reformados. É evidente que nós temos bem presente que a composição do SES, quando foi aprovada a lei, já decorreram, e até depois da aprovação da lei, já decorreram mais de 20 anos, e portanto é natural que a realidade social e económica do país seja diferente e nós também tenhamos de ver se a atual composição do Conselho Económico e Social é aquela que se ajusta mais às necessidades reais do país. Há novas forças, há interesses que, entretanto, se afirmaram, que emergiram e se afirmaram, há situações que pensamos que fará sentido serem ponderadas em sede legislativa para que a composição do SES possa acolher essas representações. A redação final, nós estamos a construir essa redação final, exatamente ao ouvir os parceiros sociais e outras organizações e outras entidades. E o contributo que os senhores aqui nos trouxeram é da maior importância. Acreditem, é da maior importância. E qualquer alteração que ocorra, em termos finais, ao Conselho Económico e Social, nós gostaríamos de dizer uma coisa muito simples à CGTP. Para o Partido Social Democrata, a Comissão Permanente de Concertação Social deve, inequivocamente, continuar reservada aos atuais parceiros sociais. Ou seja, estamos aqui a falar do plenário do Conselho Económico e Social, que não tem e não admitimos sequer qualquer alteração, qualquer mexida, qualquer mudança ao nível da Comissão Permanente de Concertação Social. Isto é uma palavra que gostaríamos de transmitir a todos os parceiros sociais, porque todos sabemos que o SES tem uma competência e a Comissão Permanente de Concertação Social tem outra competência. E às vezes podia daqui resultar alguma dúvida se estar-se-ia a dar um primeiro passo para que amanhã também a Comissão Permanente de Concertação Social pudesse sofrer alguma evolução. Não foi, não é e espero que nunca seja essa a posição do Partido Social Democrata. Ou melhor, nunca seja, daqui a 10, 15, 20 anos não sabemos o que é que temos aí. Mas hoje as propostas que o PSD apresenta têm esta exclusiva finalidade. Mas naturalmente que nós, quando ouvimos a argumentação ou as preocupações da delegação da CGTP, temos que reconhecer que algumas das vossas ideias correspondem também a algumas das nossas preocupações. Naturalmente que essa visão de que os jovens que já estão integrados nos atuais parceiros sociais, não se vier a ser criada uma representação dos jovens no Conselho Económico e Social, se esses jovens que hoje estão já representados no Conselho Económico e Social e até na Comissão Permanente de Concertação Social, não devem ter uma representação em duplicado, é uma visão que achamos muito, muito interessante. A mesma coisa reporta-se aos reformados e, portanto, em termos de finais, temos que ver como é que vamos aqui, se vier a consagrar-se a representação destes setores da sociedade, como é que vai ser definida a representação dessas associações ou organizações em ordem a que, de facto, não possa ocorrer, por exemplo, aquelas ideias que o Sr. Armando Farias referiu. Depois, nós também partilhamos de alguma dificuldade em perceber como é que movimentos, de certo modo, inorgânicos possam vir a ter assento em sede do Conselho Permanente, em sede do Conselho Económico e Social. Temos uma ideia de que o associativismo sindical não se esgota nos ativos, nas pessoas que estão filiadas, que estão associadas nos sindicatos. O movimento sindical, de um modo geral, preocupa-se com aqueles que têm vínculo efetivo, vínculo precário, e com aqueles que se encontram na situação de reforma. Tem uma preocupação, um campo de intervenção muito mais amplo do que o âmbito, do que aquele núcleo de pessoas que estão sindicalizadas nos sindicatos, nas centrais sindicais ou nos sindicatos independentes, e que, portanto, mesmo aqueles trabalhadores que se encontram dessindicalizados, são objeto das preocupações, das políticas e das ações do associativismo sindical. É assim que nós interpretamos o papel e a ação cotidiana do movimento sindical. Daí que não nos sintamos muito confortados com a possibilidade de colher em sede do Conselho Económico e Social movimentos que de algum modo representam esses trabalhadores, essas pessoas, esses interesses que já o associativismo sindical representa, e por outro lado não tem um caráter organizado, não tem um caráter que de algum modo se possa avaliar e medir o peso real desses movimentos. Temos alguma dificuldade e, portanto, partilhamos das dúvidas que a CGTP aqui também nos trouxe. Finalmente, uma palavra para dizer à delegação da CGTP. A concertação social e o diálogo social são fundamentais, especialmente num país que se confronta com as dificuldades com que hoje todos vivemos. E apesar desta reunião não ter essa finalidade, não queria deixar, Sra. Presidente, deixar esta palavra à delegação da CGTP. O Partido Social Democrata valoriza a sério o diálogo e a concertação social. E o papel da CGTP é muito, muito importante. E independentemente da CGTP ser um parceiro social, que assina e celebra contratos sociais, independentemente de haver possibilidades de celebrarmos compromissos em sede de concertação social, o facto é que a CGTP é um parceiro extremamente relevante e nós registramos os seus contributos a todos os níveis, mesmo naquelas ocasiões em que acaba por não celebrar esses acordos sociais. E por isso, para finalizar, Sra. Presidente, queria dizer à CGTP que o Partido Social Democrata saúda e registra os contributos aos vários níveis que a CGTP dá, não só aqui nestas reuniões que estamos a ter como esta, mas também ao nível da participação e na Comissão Permanente de Concertação Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Otília Gomes, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da CGTP, representada aqui pelo Dr. Joaquim Dionísio e o Sr. Armando Farias, agradecer-lhes terem vindo cá a este grupo de trabalho para nos ajudar e trazer aqui a posição da CGTP relativamente a estas propostas que estamos aqui a tratar relativamente à composição do SES. Dizer também que, para além da composição, tem, e a CGTP também o fez, tem aqui aparecido vários contributos para a reflexão, também quanto à organização. Aliás, esteve aqui o Presidente do SES e que trouxe aqui vários contributos até a nível da organização e funcionamento, que provavelmente, apesar de não serem essas propostas que estamos aqui a tratar, podem contribuir para realmente pensarmos na lei e eventualmente tentar melhorá-la também a outros níveis, mas realmente nesta... O que temos agora aqui em cima da mesa tem a ver com a composição do SES. O CDS considera que a atividade do Conselho Económico e Social é muitíssimo importante, nomeadamente na situação económica e social que se vive presentemente, porque, de facto, apesar de difíceis, todos temos consciência que são necessários alguns consensos, e o Conselho Económico e Social é um órgão fundamental para se tentar conseguir esses consensos. De facto, concordamos que a sociedade não é estática, é mutável. Os problemas que se apresentavam há 20 anos não são os mesmos quando este diploma, quando inicialmente se discutiu isto, não são os mesmos que se apresentam atualmente. Temos problemas atuais na sociedade civil profissional, nomeadamente com os jovens, com os reformados, com um nível, com o número crescente de imigrantes, nomeadamente com E, que nos faz com que tenhamos que olhar para a nossa sociedade, provavelmente com outros olhos, e eventualmente pensar que estes grupos de interesses, que embora efetivamente, e concordo que estejam já representados e que a sociedade esteja atualmente representada já na composição do SES, mas realmente se não poderão existir estruturas específicas com interesses mais específicos que possam ajudar a criar um maior diálogo, um maior consenso, que possam levar problemas mais específicos e ajudar efetivamente que a atividade, que já é importante, mas que entretanto possa até aprofundar relativamente a problemas mais atuais e que se levantam. E portanto, aqui os meus colegas anteriormente já tocaram estas questões, é o que estamos aqui a tratar, nomeadamente os jovens, os reformados e os imigrantes, porque realmente concordo com a posição que aqui apresentaram relativamente esta questão de trabalhadores sem vínculo, que também entendemos que não faz muito sentido esta designação, porque efetivamente são profissionais que já estão inseridos em diversos organismos e, portanto, mas relativamente aos jovens, aos reformados e aos imigrantes, se efetivamente termos aqui uma representação mais específica de alguma, de organizações mais específicas aqui no plenário do SES, se isto não pode de facto contribuir para que a atividade do SES se mantenha, se desenvolva e nos ajude, de facto, a tentar encontrar, nestes tempos complicados que se vivem, alguns consensos que são muito importantes até para o desenvolvimento social e económico do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, inclusive pelo seu poder de síntese. Dou a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde já saudar calorosamente a CGTP, na pessoa do Sr. Armando Farias e do Dr. Joaquim Dionísio, e agradecer a sua presença, obviamente. Dizer que o PCP não apresentou propostas de intervenção legislativa nesta composição atual do SES, porque duvida desta mesma intervenção sem ouvir, em primeiro lugar, os atuais parceiros e recolher toda a informação necessária. Dentro da linha daquilo que foi aqui dito e que é a defesa também da CGTP, a inclusão de novas realidades no SES poderá desvirtuar, se não for devidamente acautelada, poderá desvirtuar o funcionamento, espartilhando nomeadamente as posições que poderão ter que ser consensualizadas em sede, portanto, não só de diálogo social como de concertação social, como de sede de plenário. Dentro desta linha de argumentação, nós concluímos não apresentar, portanto, como já referi aqui, propostas para esta nova reconfiguração do SES. Mas reconhecemos a importância de algumas das propostas que aqui são apresentadas por outros grupos parlamentares, nomeadamente os jovens, com esta problemática dentro da linha de atuação do Governo de ataque aos jovens, nomeadamente com o desemprego, com a não criação de condições para a empregabilidade, portanto, dos jovens. Em relação aos reformados, acompanhamos também, portanto, as propostas, algumas das propostas que aqui são de inclusão de novos parceiros, novos organismos, porque, de facto, o ataque às reformas, o ataque a todo um conjunto de direitos, diretos e indiretos, aos reformados, aos mais desprotegidos, são evidentes. O mesmo se pode aplicar em relação portanto, ao Conselho das Comunidades Portuguesas, com o fecho de embaixadas, com o fecho de consulados, que, de facto, constitui adversidades para quem está na diáspora. E daí podemos consensualizar, de facto, portanto, estas propostas. Mas recusamos desde já a proposta do Partido Socialista na inclusão da representatividade ou de representantes de trabalhadores sem vínculo e trabalhadores temporários. Pensamos que a CGTP e outras organizações sindicais têm feito um bom trabalho e, portanto, têm trabalho apresentado nas questões da precariedade, que são questões que, de facto, estão na ordem do dia, mas pensamos que até é um pouco ofensivo, portanto, esta proposta apresentada pelo Partido Socialista. E desde já, portanto, colocar aqui uma questão, portanto, à CGTP, portanto, em relação ao espartilho, à dispersão que pode constituir estes novos elementos e esta nova realidade com a inclusão de tantos parceiros, portanto, no plenário do SES. Desde já dizer que estamos a recolher informação, acompanhamos algumas das propostas, repetindo-me aqui, e agradecer mais uma vez a presença da CGTP no Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à CGTP, à Sra. Armando Farias, para dizer as considerações que achar por convenientes.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço os contributos também dos senhores deputados. Duas ou três notas em relação a aspectos que foram referidos. O Sr. Deputado Moussa referiu a questão dos movimentos que representam, de certo modo, ou que, enfim, intervêm na área da precariedade, independentemente das formas precárias. Nós entendemos que sobre essa matéria nenhuma outra organização está nem sequer em igualdade de condições de trabalhar essa matéria do que estão os sindicatos. Isso para nós é perfeitamente claro. E eu referi concretamente uma organização específica da CGTP, a Interjovem, que é fundamentalmente, um dos aspectos fundamentais da sua intervenção é precisamente estas questões da precariedade, que é um problema que hoje afeta os jovens, não é? Os dois problemas, ou os três problemas maiores que hoje os jovens têm, é o desemprego, é a precariedade, e destes dois, depois coloca-se o outro problema, que é a sua vida futura, não é? A sua vida em família, etc., e tudo isso decorre. E, portanto, sobre isso não temos dúvidas nenhumas. Não será tanto, o Sr. Deputado Armênio Santos referiu a questão de movimentos inorgânicos, etc. Não será tanto por isso, porque por vezes movimentos inorgânicos também tendem para se organizar quando estão institucionalizados, não é? Mas é principalmente porque, de facto, estamos a falar em aspectos laborais e nenhuma outra organização faz sequer igual que faz os sindicatos. E, portanto, nessa perspectiva não estamos de acordo. Outra questão diferente é, de facto, os problemas mais gerais da juventude. Juventude trabalhadora e os seus problemas na vida laboral e fora da vida laboral. E é nesses aspectos que nós admitimos que possa haver reconsideração de outras organizações instituídas, não é? E depois a questão depois dos critérios. Portanto, haverá aí associações juvenis, diversas associações juvenis, ao Conselho Nacional da Juventude. Achamos que é por aí que se deverá, se for esse o caminho, que se deverá procurar encontrar, de acordo com os critérios, essas designações. Agora, relativamente a estes aspectos, isso aí somos perfeitamente claros, não é? Entendemos que não faz nenhum sentido. Esta é a nossa opinião, mas repito mais uma vez, sem menosprezo, pelas propostas que são apresentadas, mas esta, temos de ser francos, não é? Esta é a nossa opinião. Relativamente a duas ou três questões que o Sr. Deputado Arménio Santos referiu, em relação ao Conselho Permanente de Concertação Social. O que nós pensamos sobre isto é o seguinte: se altera no âmbito do SES a composição atual relativamente às entidades empregadoras e sindicais, a nossa ideia é que mais tempo, mais dia, menos dia, essa questão vai ser colocada no Conselho Permanente de Concertação Social. Porque as motivações que são conhecidas para a integração no SES de certas organizações, mesmo algumas referem explicitamente, é vir ao Conselho Permanente de Concertação Social. E, portanto, alargar no âmbito do SES essa composição relativamente a essas organizações é uma questão de tempo, será feita pressão para se alterar também o Conselho Permanente de Concertação Social. E desse ponto de vista, as experiências deste tipo de organismo são várias aí em diversos países, não é? Mas nós voltamos a dizer o seguinte, então que se faça uma reflexão, um debate sobre isto. O que nós pensamos é que se quer dar eficácia, racionalizar o funcionamento do Conselho de Previdência Social, do nosso ponto de vista, não, entendemos que não se justifica estar a mexer nessa questão agora. E, portanto, esta é que é a questão que... Ou seja, entendemos que dizer mexe-se no SES, alarga-se, mas não na Conselho de Pensão Social, temos dúvidas sobre isso, era uma questão de tempo, esta é a ideia que temos sobre isto. Relativamente aos critérios para organizações, neste âmbito interjovem, dos formados, dos imigrantes, reconhecendo-se que os sindicatos já representam estas categorias de grupo de interesse e outras organizações, incluindo o SES também, têm esse âmbito, e não duplicar, por via dos sindicatos, até porque há um procedimento legislativo que seria impeditivo. Então, que critérios? Os critérios, enfim, nós estamos a recordar, por exemplo, no tempo do antigo presidente do SES, do professor Nascimento Rodrigues, nessa altura também as composições, fez um estudo, fez alguns critérios, que eram fundados principalmente na própria fundação dessas organizações, na questão territorial, no seu âmbito territorial, da própria participação institucional, que alguns já tinham em organismos de participação institucional, e pensamos que esse será, grosso modo, os critérios, mas isso já é um problema que cabe aqui ao Parlamento, quer dizer, por aí nós não queremos entrar, que acabará aí ao Parlamento. O que nós reconhecemos é que algumas organizações já estão afirmadas já há muito tempo, não integrando atualmente o Conselho de Constituição Social, algumas delas já têm afirmação prática, vamos falar, por exemplo, em relação aos formatos, por exemplo, com base nestes critérios. Mas isso é uma questão, enfim, que competirá ao Parlamento ver essas questões, não nos compete a nós ver isto. Se formos chamados também a pronunciarmos em devida altura sobre esses aspectos, daremos também os nossos contributos relativamente a isso, naturalmente. Agradecemos o reconhecimento do Sr. Deputado em relação à intervenção da CGTP e ao seu papel, quer no âmbito do SES, da Concertação Social, mas também todos os espaços da sociedade. Penso que isso é reconhecido hoje em dia, sem problemas nenhuns, por todos, enfim, por todos os... por toda a sociedade. Mas nós temos um problema, é que nós procuramos dar o nosso melhor, o nosso contributo. O problema é que, por exemplo, em relação à concertação social, assinamos um acordo com o tripartido, por exemplo, sobre o salário mínimo nacional, e depois o Governo não cumpre. Este é um problema tramado, não é? Portanto, mais do que haver reconhecimento do nosso papel, do nosso contributo, o que nós gostaríamos de ver era cumprir os acordos que nós subscrevemos. Mas isso não nos impede, naturalmente, de continuar a nossa intervenção, dar os nossos contributos para uma vida melhor a todos os portugueses. Isso é o papel dos sindicatos, não é? Obrigado.
Sr. Presidente, me dá licença?
Com certeza, faz favor, Sr. Doutor.
Era só um desafio, e eu acho que vale a pena ir um pouco à licença.
Não, e tem a ver com as questões do SES e com o problema do diálogo. É uma matéria que vale a pena discutir, porque este conceito de diálogo, nós falamos sempre de diálogo, podemos estar a falar de coisas diferentes, um de um lado da mesa, o outro do outro, estou a falar de diálogo, estamos todos a falar de diálogo e podemos estar a falar de coisas que não são rigorosamente iguais. É que o diálogo, na nossa perspectiva, aquilo que nós temos dito sempre e aquilo que mantemos, o diálogo não se esgota, obviamente, no Conselho, nem na Comissão Permanente de Concertação Social, nem no Conselho Económico e Social. Portanto, o diálogo social e o diálogo na sociedade, na parte em que nós intervimos enquanto organização sindical, é muitíssimo mais amplo. E eu até diria, aliás, nós temos defendido esta posição e acho que é muito importante voltar a colocá-la aqui, porque às vezes é preciso procurarmos situar bem as coisas para saber daquilo que estamos a falar. O diálogo não pode ser construído por cima e esvaziado por baixo. E aquilo que se está a passar, e aquilo que se tem vindo a passar ao longo de anos, afim, neste país, na área laboral, é um esvaziamento total do diálogo ao nível da contratação coletiva. Naquilo que tem a ver com a contratação coletiva formal e naquilo que tem a ver com o diálogo social ao nível das empresas, enquanto, digamos, um trabalho que é feito diariamente ou que deve ser feito diariamente entre os sindicatos, as suas organizações nas empresas, através dos delegados sindicais e das comissões intersindicais, comissões de trabalhadores, etc. Portanto, esse diálogo está totalmente esvaziado. E aquilo que nos parece é que aí sim, esse desafio está colocado a todos nós e também está colocado ao Parlamento. E, portanto, eu passaria, digamos assim, a bola também um pouco para esse lado e deixaria o desafio para se discutir este problema, para se tratar este problema, de maneira a que os problemas da contratação coletiva possam ser superados e de modo a que o diálogo social seja efetivo, real, e possa funcionar como um contributo real para a resolução dos problemas que o país atravessa. Ou então, nós, não vale a pena falarmos muito de diálogo, porque podemos estar a falar de coisas diferentes, e o diálogo por cima não resolve. De resto, enfim, não interessa aqui entrar muito em pormenor no cumprimento dos acordos, no cumprimento dos acordos. Nós sabemos que é, todos o que é que se tem passado relativamente a essa matéria, mas o diálogo, nós queremos que ele seja um diálogo mais para ser profícuo, ele tem que ter a dimensão, digamos, uma dimensão efetiva e tem que descer, nomeadamente à contratação coletiva, que é a questão, que é, digamos assim, o espaço fundamental onde os sindicatos situam o diálogo, né? Naquilo que o diálogo tem de mais efetivo, mais substancial e mais, digamos, mais concreto e onde os resultados também podem ser maiores. Do ponto de vista até da preocupação que se tem muito hoje de evitar os conflitos sociais. É que os conflitos sociais evitam-se. É lá, é nesse espaço onde eles também nascem. E a contratação coletiva é que tem condições para fazer isso.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Armando Farias e ao Dr. Joaquim Dionísio a representação da CGTP e nos contributos e a disponibilidade deixada aqui neste grupo de trabalho. De certo que as ideias e as propostas e o ponto de vista que nos trouxeram serão devidamente pesados e considerados por todos os grupos parlamentares. Desejo a continuação de um bom dia e até uma próxima oportunidade. Bem-aja.
Thank you.